Este é um podcast M80.
Mas o que é que se passa aqui?
Bienvenidos, que vamos a hablar de todos los truques que necesitas para no gastar más dinero.
Hi, welcome to What's happening here?
Mais si vous voulez, on peut parler en français aussi.
Olha, o nosso podcast em inglês era qualquer coisa do tipo. What's the matter here?
What's the matter here?
Mas ia ser assim, what's the matter here?
Pois
mas assim, uma cena assim meio gingona.
Ou então em francês também gosta. Mas o que é que se... Peraí.
O que é que se passa?
Vamos
passar a fazer...
Acabei de me trincar.
Vamos passar a fazer... Sabes que falar línguas estrangeiras é perigoso. Vamos passar a fazer...
Depois da afta que eu tinha, até descobrir que não posso comer kiwis e ananás, que fico toda em afta, toda eu sou uma afta,
sim.
Descobri que não posso falar francês, que me trinco.
Não, trincas. Ora, bem-vindos, agora a sério, bem-vindos ao Mas o que é que se passa aqui, o podcast de Wanda Miranda, que sou eu, e de Ana Moreira, que é ela.
Olá.
E que aborda tudo e mais alguma coisa, basicamente é isso.
Vamos passar em revista alguns dos e-mails que recebemos. Sei de um tema que tu ontem não quiseste falar comigo porque disseste aquela célebre frase: depois amanhã falamos no podcast. A Wanda está a fazer a cara de... Já não me lembro.
Pois não me lembro. Não, e agora olha,
clássico.
Estão a filmar-nos, não é? Como sempre acontece. Eu não gosto nada de ser filmada, mas obrigam-nos, pronto. E eu agora percebi, porque é que eu estou de óculos? Eu só preciso de óculos para ler, para ver a Ana Moreira. Não, pronto, tirei.
Isto é tudo a acontecer, é tudo.
Este
podcast
dia...
é um deboche porque não tem ordem nenhuma.
E este dia está sempre intenso. Tivemos a trocar esgrimir argumentos com o nosso diretor. Agora, o nosso diretor que ouve o nosso podcast agora deve estar a pensar, elas falam de tudo.
Não, e falam de mim todos os episódios.
E agora falam de mim também. Não, mas fomos tu à conversa, sou diretor.
Verdade, uma pessoa que ouve e troca argumentos e está disponível. Pronto, foi bom.
Portanto, avançando, agora que já ficaram a saber o que fazemos às vezes, não é? Antes de gravarmos o podcast, para além de fazermos ambas programa diário na M80. Vamos arrancar então com a edição deste... Portanto, o podcast sai à quinta, vai sair no dia 7, não é?
É, agora...
Véspera do Dia da Mulher.
Meu irmão está-me a telefonar, não posso agora,
agora
Zé.
Ela não pode, dizer.
Não posso.
O que é que queres começar por onde?
Pode ser... Por acaso eu trago assim... tinha aqui outra temática na base do... Pós 40 anos, parece que há assim uns alimentos que nós devíamos
evitar.
Nos focar mais.
Ah, ao contrário, consumir mais.
Mais.
Quer saber isso? Que eu gosto de saber essas coisas.
Exatamente.
Até me vou virar assim mais para ti.
Não é propriamente o tema
mais
do...
atenta.
E agora todas as... Mas elas não iam falar do Dia da Mulher, agora vão falar de alimentos.
Onde é que é de pôr a perna? Olha...
Mas resumindo, olha, a minha opinião sobre o Dia das Mulheres é... está aberto a discussão. Uhum. Porque eu acho que o dia é fundamental, mas por outro lado é do género... porque ainda há necessidade de chamar a atenção, mas depois os dados surgem e mostram-nos todos
que infelizmente é preciso, não é?
Que a evolução não é tão notória.
Eu acho que nós, nisso estamos completamente de acordo, é o que eu sinto também. Ou seja, eu tenho alguma pena que ainda seja necessário celebrarmos o Dia da Mulher, não é? Porque se é porque as diferenças ainda são muitas e ainda temos que lutar por... Não é?
Uhum.
E depois também me irrita um bocado quando as pessoas associam o Dia da Mulher a oferecer flores aos chocolates.
Ah, sim.
Por amor de Deus, é um dia de luta. Sim. E eu adoro receber flores. Quer dizer, quanto muito ofereçam-me flores, mas conversemos sobre a importância do dia, não é? Agora, sei lá, reduzir isto a um dia de ai, és mulher, tens um pipi, toma lá um ramo de flores, eu
desconcerto um bocadinho. Isso não. Mas talvez uma conversa, se calhar seja um bom dia para conversar. Olha, se calhar vamos parar para conversar. Quais são as tuas dores?
Exatamente, tu enquanto mulher, o que é que achas que o mundo ainda não é justo para ti? Ou onde é que sentes mais dificuldades na tua vida? Porque és pelo facto de seres mulher, não é? Simplesmente nem que seja isso, não é? Acho que é muito mais salutar alguém que te queira se calhar ouvir nesse dia do que propriamente reduzir isto a uma celebração tonta.
Sim,
isso é que me custa.
Já passou, não é?
Custa-me
imenso. Celebras naquele momento e depois segues adiante.
Mas é como dizes, temos esta relação meio agridoce com o dia. Mas é importantíssimo. E lá está, ainda faz falta celebrá-lo. Porque as diferenças ainda são muitas, de facto, e há coisas muito... E há coisas que horror, estão a voltar a andar para trás. E isso está a fazer-me imensa confusão hoje em dia.
Eu acho que, é sempre sensível quando tu vês que... Quando é para mexer nos direitos ganhos, se é que me faço entender, a prioridade de alguns é logo onde... É logo coisas que dizem respeito às mulheres.
É, olha, desculpa lá, mas agora vou levantar aqui um cartaz My Body, My Choice.
Exatamente.
É o meu corpo, é a minha escolha. E se tiver que ir para a rua empunhá-lo,
Um direito.
Isso então para mim é uma coisa. Não é? Cada vez que eu ouço.
Eu tenho uma amiga.
Aos dias de hoje, se voltar a ser discutido, acho mesmo que estamos a andar muito para trás.
E eu tenho uma amiga que diz, e bem, e eu subscrevo. Quando estamos a falar de decisões tomadas, já foi um direito, não é? Adquirido, foi, perguntamos à população que está decidido.
Exatamente.
Mas depois a nossa elite política é maioritariamente masculina. Portanto, essas mesmas pessoas são homens a tomar decisões sobre o corpo da mulher, mais uma vez, quando é para retirar um direito.
Sim.
Portanto, e vamos embora, que senão isto começa.
Começa
a ficar nervosa.
Podes passar ao Correio das Leitoras. Que eu, claro, que nunca, como nunca organizo nada. Roubaste uma caneta. E precisas.
Olhem, que isto uma pessoa. Fui-lhe fazer um favor. Tomar nota de um passatempo e ela agora a desenhar. Eu agora estou desassossegada. O meu irmão ligou-me, não me costuma ligar durante a tarde. Será que há algum problema?
Vou fazer uma pausa. Caros ouvintes, vocês não vão.
Deixa-me só lhe mandar uma mensagem.
Não vão notar esta pausa. Mas é o que vai acontecer agora. Eu vou parar aqui a gravação do podcast.
Não, enquanto eu vou lhe mandar uma mensagem. Continua.
Mensagem. Então, vou ter o meu momento, o professor Marcelo, porque tenho um livro.
Ai!
Que comecei a ler e estou a gostar muito. Ai, porquê é que eu fico sempre rouca a seguir o almoço? Não sei porquê.
É do que andas a comer. Ou melhor, o que é que andas a beber?
Bissumo. E o citrino, lá está, eu tenho aqui algum problema qualquer com os citrinos, que fazem tão bem, porque têm vitamina C, não é?
Certo.
Mas fazem mal à voz.
Pronto.
Vou só pôr aqui.
Já mandei mensagem ao meu irmão, vamos ver se ele responde entretanto.
Porque eu não me lembro do nome do livro.
Pronto, enquanto tu.
Então, diz lá, tu coisas.
Não, íamos passar as nossas mensagens.
Correio dos ouvintes.
Ela insiste em fazer isto, não sei até quando, mas ela insiste. Então. Olá, Marta Caldeira! Nós chegamos a ler.
Agora ia dizer assim: nenhuma de nós chama Marta Caldeira. Que podcast é que essa pessoa está a ouvir?
Porque
achei que era assim
bem.
Que começava o mail da pessoa. Olá, Marta Caldeira.
Ai, meu Deus! Como está essa cabeça?
Não é como está, é como sempre foi. Infelizmente, sempre foi assim.
Tá que tá.
Mas já sei o livro, já sei qual é.
Então, e agora? Para onde é que nós vamos?
Não, continua com
a Marta Caldeira. Olá. Só na passada sexta-feira, dia 23 de fevereiro, aniversário da banda, fui pesquisar a M80 para lhe dar os parabéns e encalhei no podcast. Fiquei agarrada e passei o fim de semana a ouvir primeiro o Senhor do Talho e depois comecei do início. Já arrumei o meu roupeiro e separei roupas para dar, vender e jogar. Já está planeado, mas foi coincidência. Sim, Ana, também bebo café com água. Sim, Ana, também bebo café com açúcar. Já tentei sem, mas é um sofrimento. Também gosto muito de viagens e gatos. A viagem que a Wanda fez já entrou para os planos.
Que bom.
Identifico muito com as vossas nossas conversas. Adoro quando põem isto, vossas nossas.
Ai,
adoro.
Sim, porque isto é uma conversa entre todos, não é? Nós não estamos a ver quem é que está a ouvir, mas espero que sim, que vocês todos se sintam incluídos nesta.
Até porque
nossa
a Marta
conversa.
Diz que à medida que vai ouvindo, vai respondendo
às
coisas, dando a minha opinião à medida que as ouço.
E essas coisas todas que ela diz do roupeiro e tal, ou seja, são coisas que ela foi ouvindo em episódios e que, olha, que nós influenciadoras do bem. Isto é que é influencing positivo, não é?
Dizemos nós, a quantidade de barbaridades que já foram ditas aqui.
As pessoas depois fazem as coisas e se sentem bem consigo,
é
porque foi uma boa coisa.
Também acho.
Lá está. Isto é exatamente a mesma coisa que nós dizemos em quase todos os episódios. Se eu te disser, olha, nem tenho. experimentar, não sei o que, não sei o que. Eu não estou a obrigar a comprar nada.
Não,
eu só
estou
a dar um conselho, uma sugestão e dizer: olha, eu gostei muito disto, ou vê lá, experimenta. É, claro. É assim que as coisas funcionam desde o início dos tempos.
Portanto, estamos a acrescentar coisas à vida das pessoas. Sim. Ela tem 48 anos, fez 3 em fevereiro, sou casada e mãe de um rapaz de 20, o Lucas, e uma menina de 3, a Camila. Tenho um gato, o Jaguar, e uma gata, a Kaluai, e ainda uma pastora alemã, Petra. Vive numa bibionda, Marta. Como bem, não é? Isto é muita gente.
Temos espaço. Olha, mas a Marta tem quase a mesma menina do que eu, não é?
É.
Dois gatos, só não tenho o cão, sim.
Pronto. Vive em Odmira, no Alentejo. E agora a parte importante, porque nós estávamos a falar sobre isso. Entrou na menopausa aos 47, após uma histerectomia total. Nada de grave, mas tinha vários miomas que tiravam a qualidade de vida, devido às hemorragias prolongadas e fortes. Gostaria de vos continuar a ouvir falar sobre isso mesmo. A mudança do nosso corpo, o estado de espírito à medida que a idade avança. Hoje tenho plena consciência que as minhas prioridades estão a mudar e com os filhos crescidos preocupo muito mais comigo própria no que toca à saúde e ao lazer. Fazem desporto em grupo, avança. Já sei que não.
Ai, mas eu tenho surpresas nesse departamento.
Ai, tá doida.
Ai, que ela anda a fazer exercício físico.
Ai, que ela anda a carregar halteres. Você anda a fazer o abdominal.
Não, até para ti vai ser uma surpresa. Não, mas já sabes que eu comecei
a
fazer
no remo.
Sim, mas tenho que contar coisas. Mas não sei se vai ser neste episódio, porque
não tens vagar.
Espera aí, que agora de repente aconteceu aqui uma coisa. Ah, que susto, assustei-me tanto, porque desapareceu aqui o instrumento da gravação.
Ah,
é?
E de repente pensaste.
E eu de repente pensei, tu queres ver que estamos aqui a falar para o boneco? Não, pronto. Vai, cai, que até me deu, falhou-me um batimento cardíaco.
Pronto, vai. A Wanda agora está no remo.
Não, mas sim, eu depois conto, que estou a gostar imenso, tenho que partilhar esta experiência também. Eu, a pessoa que não gosta de exercício físico.
Não, tu, inclusive, dizes que te faz mal.
Faz mal. Faz mal, não é muito. É, quando é assim muito, faz mal.
Bom, a nossa Marta faz pilates e yoga há um ano e está a adorar. Beijinhos grandes para as duas e continuem a alegrar os nossos dias.
Marta, também estou a fazer pilates. Rema à segunda, pilates à terça. Estou incrível, estou imparável. Antes cheia de dores, mas não interessa.
Estás bem?
Não, porque, entretanto, eu acho que descobri coisas...
Ela anda a fazer
coisas...
dieta, anda no pilates e no
acho
remo.
Acho que descobri
que é que se passa
coisas
aqui?
Que... Acho que descobri coisas com as quais me identifico. Se calhar era só isso que me faltava. Ou seja, não sou daquela, definitivamente daquelas aulas de ginásio, de ir para o ginásio.
Não gostas?
Mas também é verdade que arranjei companhia tanto para uma atividade como para outra, e eu acho que isso para mim é muito importante.
Há pessoas que só funcionam assim.
Eu só funciono assim porque eu tenho aquela responsabilidade. Estou em casa, imagina, dá uma preguiça e penso: mas não vou faltar porque a Catarina e a Joana estão à minha espera.
Estão à tua espera.
Catarina e Joana, do REM. Não vou faltar porque a Nanda e a Sofia estão à minha espera. Nanda e a Sofia, do Pilates. Portanto, percebes? Há aquela coisa de. Pá, não, nem penso.
Já eu também não punho os cotos lá no estúdio, mas como tenho o meu PT à minha espera, eu penso: é pá, ele tem ali
pois,
o calendário,
está, sim,
está
sim.
A contar comigo, até porque, pronto, é o trabalho dele e eu arrasto-me.
Sim. Mas curiosamente, agora já acontece. Comigo, aquilo que eu às vezes ouvia as pessoas que gostam de desporto a dizer, que eu tinha pena de não sentir, que é arrasto-me para ir, mas depois fico muito contente por ter ido. Não é? Porque é aquela mission accomplished, não é?
Não, não é.
Não é porque tu fazes, lá está, o tipo de exercício que nunca me deu esse tipo de prazer.
Não é nada fun.
O remo.
Não é fun.
Eu a dizer, não vai haver tempo a falar, mas eu não quero alongar muito nisto. O remo, ontem então, fica para o próximo episódio, eu tive uma aula que eu vi louca. Olha, eu parecia uma criança no carro a ligar para os meus filhos. A mãe fez não sei o quê. A minha filha só se ria.
Imagino.
Não sei o quê, não sei o quê.
Fica
foi assim,
próximo.
Uma primeira, vá, uma
mas
primeira.
Mas chega.
Mas pronto, sim, depois eu falaremos mais, porque nós temos de facto muitas mensagens de e-mail, queremos lê-las a todas.
Exatamente.
Não é?
Portanto, Marta, muito obrigada. Sobre as mudanças do nosso corpo. Eu
olha, eu ainda não
bastante.
Entrei na menopausa, portanto, ainda não é uma experiência que eu tenha. Quando isso acontecer, falarei da forma mais descontraída possível, sim, porque acho que é mesmo importante falar desses assuntos. Portanto, Marta, vamos um dia destes vamos abordar assim mais.
Sim, mas eu também ainda não estou a passar por isso,
portanto,
mas noto desde os 40 que muita coisa mudou.
Claro, eu acho que, aliás, há mulheres que entram na menopausa muito cedo,
sim,
é sequer uma coisa de ter chegado aos 40 ou aos 50, e depois em cada mulher as coisas acontecem em alturas diferentes, não é? Somos todas diferentes, lá está. Mas sim, é um bom tema para abordarmos um destes dias, sim.
Olha, sobre mais mail?
Mais mail, vá.
Rita Silva. Olá meninas que nos alegram as quintas com este podcast incrível. Ainda não tinha idade para, mas tive que fazer uma colonosc. Ela pôs
colonosc. Isto vai pegar isto da colonosc com capa.
Curiosamente, isto agora assim uma chamada de atenção.
Ainda não marquei a minha.
Tenho que fazer a marcação. Mas é rotina.
Mas
não
para
é?
A semana,
eu
então.
Eu sei, vou tratar disso. Pronto. Sim.
Isto para quem não viu o episódio anterior, nós vamos transformar a colonoscopia numa coisa cool. E passou a chamar-se colonoscopia.
Que é importante fazer. Aliás, saiu esta semana. Foste
que me
enviaste
isso. Porque eu achei muito. Sim. A coincidência foi imensa.
Eu acho que os senhores do Ministério da Saúde ouvem o nosso podcast.
É cá em Portugal, não é? Essa decisão.
Eu acho que o Serviço Nacional, sim, o SNS quer antecipar, não é? A idade da primeira colonoscopia
para 45.
Sim, porque estão a surgir, infelizmente, muitos casos de pessoas abaixo dos 50 anos em que estão a aparecer o cancro colorectal, não é? E então, hoje em dia, o normal é fazer-se, lá está, a partir dos 50, não é?
Vamos
eu, por acaso,
antecipar.
Eu já falei disto no outro episódio também. Eu fiz logo aos 40, porque tinha casos de família, portanto, foi mais para descargo. Portanto, como já fiz uma, já sei o que é que vou. Sim, mas já, aquilo, na verdade, não custa nada, porque
a malta está a dormir.
A pessoa faz sob anestesia. Mas é mais aquela coisa. Não,
ninguém quer andar a ver aquela coisa. É? Mas olha, mas vamos ver aqui a experiência da Rita.
O Serviço Nacional de Saúde, sim, acho que a ideia é antecipar. Sim, a idade.
Eu hipocondríaca começou, já planeei.
Claro,
não é?
Tu deves ter marcado a tua primeira aos 10. Bom. A médica que não deixou.
Ok, ela fez então a colonoscopia recentemente e felizmente está tudo bem. Escreve para ajudar.
Sim.
O líquido não é mau.
Agora
até
se calhar já é diferente. Bem. Lá está, eu já fiz há muitos anos. Sim.
O pior é a preparação que advém dele. Posso dizer que senti a alma a sair. Imagem do inferno, eu sei.
Sim.
São 24 horas chatas, mas com anestesia não sente nada, corre tudo bem e faço uma bela soneca. Um beijinho às duas.
Eu acho que quando fiz, até eram 48 horas, ainda era pior, eram 2 dias de preparação. E já me tinham dito que hoje em dia é mais fácil.
Pronto.
Recentemente é mais fácil.
Temos que evoluir, não é?
É, aquilo sabe tão mal. Pronto, mas tem que ser.
Depois, Ana Sá. Este foi o primeiro que eu ouvi e desde então estou a ouvir todos os episódios. Desde o início estou a adorar. Só me posso chicotear por não ouvir há muito mais tempo. Sempre gostei de ouvir a banda de outra rádio que nós cá conhecemos. E estou agora a conhecer a Ana também. Sou uma mulher do Norte, Vila do Conde. Talvez por isso também goste de ouvir. Não vou sugerir nada porque ainda estou a ouvir. Ainda vou no início de 2023. Só para deixar um gosto muito de vos ouvir. Obrigada.
Obrigada. Como é que se chama essa nossa...
Ana Sá.
Ana, um grande beijinho, obrigada pelo feedback.
Beijo. Um beijinho também para a Leila da Costa. Este podcast foi fantástico. Vai ser difícil se conseguirem melhor. Não imaginava o vosso podcast melhor com alguém como convidado, mas este foi mesmo muito bom.
O do Fernando Alvim.
Com o Nandinho.
Muito bem.
Com o Nandinho.
Estás a ver, Fernando Alvim? Ninguém te conhecia até vezes este.
Com certeza, finalmente a tua carreira vai a algum lado, não é? Pronto.
Gozar com ele.
Depois tem aqui uma da Susana que eu confesso que eu depois já não sei se nós lemos e se não lemos.
Mas mais vale mais do que a menos.
Ok. Olá meninas, fico muito contente de vos ouvir. Senti que estávamos à mesa a conversar com um café, chá, gin ou copo de vinho.
Acho que não lemos, ter-me lembrado dessa oferta vasta de bebidas. Sim.
Depende naturalmente do momento e do gosto de cada uma, mas o que importa é que é descontraído e honesto. Faz falta podermos dizer o que pensamos, pedir e dar sugestões sem preconceito. Achei muita piada a conversa sobre os cabelos. Já tive o meu de vários comprimentos, mas prefiro comprido e nunca pintei, embora adore cabelos ruivos. O meu é quase preto e durante a pandemia apareceram bastantes brancos, mas tudo bem, não me imagino a pintar, mas não censuro. Duvido que o meu fique aquele branco perfeito dos filmes, visto não ser esse o historial familiar. Para já, umas madeixas brancas a tomar forma.
Olha, deve ficar giro.
Pois é. Cada um deve usar como se sente bem, como gosta de se ver. Mudar porque alguém criticou, nunca.
Não,
o mesmo
não.
Se aplica à roupa, adereço ou acessórios. Adoro que cada vez mais se possa usar o que se gostar. Por isso, não percebo o porquê de tanta crítica, porque tem mais de X anos, não devia isto ou aquilo. É viver e deixar viver. Obrigada pelas partilhas, pela companhia e pela disposição. Só uma à parte. As nossas ouvintes que nos escrevem, e eu sou chata nisto, escrevem lindamente.
É verdade, não é?
Escrevem
e às
lindamente.
Vezes, sim, nem sempre.
Nem sempre assim, mas pontuação
sim,
perfeita,
sim, as
tudo impecável.
São as melhores. Olha, ainda a propósito de acessórios de moda, esta semana, este fim de semana morreu um ícone da moda, a Iris
pois foi, cento e tal anos, não foi?
Sim, e ela tem uma frase muito engraçada. Para quem não conhece, ela era uma senhora já com cento e tal anos, lá está, e que foi, que era muito, tinha uma personalidade muito própria e usava, eu lembro-me por causa dos acessórios gigantes,
todos, óculos gigantes,
roupas. roupa colorida. E ela tem uma frase muito, muito engraçada aqui. Eu sei que não sou bonita, mas isso não, para mim não interessa para nada. Eu vou sempre ser assim, esta pessoa que... Tarã,
alegre, ali, viva.
Epá, e lá está, e aos 100 e tal anos ela ainda vestia assim.
Cor e mais cor,
acho isso
era o máximo.
Incrível, não é? Não tem a ver se gostamos de cor ou somos mais monocromáticos. Tem a ver com o... É isto. Há quem é que agora diz que eu, porque tenho 100 anos, não posso usar uns brincos do tamanho de duas laranjas.
Irem até ao rabo.
Não é? Porque... Epá, uma inspiração nesse aspecto, sim.
Pronto, está fechado o capítulo do e-mail das leitoras. E agora, queres saber então que alimentos é que nós devemos comer?
Devemos, não é? Portanto, ingerir.
Ingerir estes seguintes alimentos para jovens como nós, acima dos 40, isto segundo Marmira, uma nutricionista de uma clínica de Madrid.
De Madrid?
É, Cassi. Vão ajudar a dar mais energia e manter o peso também, etc. Porque as nozes afetam... As nozes.
Olha, por acaso não posso comer frutos secos, porque isso o meu nutricionista já me tinha dito, assim pelo menos numa primeira fase. Mas nozes e vozes...
Porque estava aqui assim, caps lock nozes. Porque a idade vai-nos tirando uma série de características. E enfim, para ajudar, nozes e peixe azul.
Nozes devemos comer?
Sim.
Pronto, mas
nozes
atenção,
e amêndoas.
Segundo o meu nutricionista, tudo depende de cada um. Nós somos todos diferentes.
Verdade.
E todos temos diferentes problemas. Eu, por exemplo, que tinha aqui um processo inflamatório
na zona abdominal.
Não sei porquê, isso é o doutor é que sabe explicar, mas pronto, ele disse-me, para já não vamos consumir frutos secos. Ou seja, se calhar tu não fazes reação aos frutos secos, se calhar é uma coisa que te faz muito bem e, no entanto, a mim não. Percebes?
Percebo.
Há sempre, peço desculpa, corpos diferentes, não é?
E reações diferentes aos alimentos.
E reações diferentes, mas pronto, nozes, eu sempre ouvi dizer que os frutos secos...
Nozes e amêndoas.
Sim.
E entre os peixes azuis, os que têm mais ômega 3.
Peixes
como
azuis?
O salmão...
Pô,
e
salmão,
a sardinha?
Não é azul? Azul é a Dori e o Nemo. Não, o Nemo é o peixe palhaço, a Dori é que é azul.
E dizes isso com a cara mais deslavada do mundo.
Tu porque imaginei a Dori no meu prato. Não... Olha, em vez de escrever peixe azul, escrevi Dori. Ai, meu Deus, estás a ver? Não dá. Agora vou comer a Dori.
Está, vai comer a Dori.
Peixe
Mas
azul,
por acaso, pá. O salmão, depois não sei, a dada altura vêm aqueles estudos que dizem ai, não se deve comer tanto salmão porque isto e aquilo. Uma gaja já não sabe.
É uma chatice.
Mas
porque,
não sabe.
Sim, o que é hoje, também houve, eu lembro quando era miúda, houve uma altura em que as sardinhas tinham muito mal...
Tinham mal a perder, era?
Não,
tinham mal a perder, quando iam ao jogo, olha...
Tinha uma fama. Ai, que era um peixe muito gordo.
Como
e não
o Pedro.
Sei quê. Exato. É o do
Alerlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Agora imaginei uma sardinha a cantar. Olha, não, mas e depois entretanto...
Terminaste a campanha para o Santo António assim rapidinho.
Foi, pá, imediatamente.
O que é que vinha aí? O que é que fermentou aí?
Não foi aqui na minha cabeça, pois, só, mas a minha cabeça é muito estranha. Há coisas que eu devo guardar só para mim, só para que não me internem, não é?
O que é que ela estaria a pensar com sardinhas?
Mais, foi uma imagem, foram imagens, nem foi pensando, nem cheguei,
é assim,
nem
cheguei. Para ela não partilhar,
não é fácil ideia.
Bom,
não sei mais. Pronto, salmão, comer salmão também, sim, mais.
Laticínios.
Mas só posso sair em lactose.
Laticínios e iogurtes com baixo teor de gordura e com probióticos. Outra
pois
vez,
lá está.
Depois vêm os
para
estudos a dizer, ai,
mas,
nhanh,
por exemplo,
nhanh.
Para mim não, estás a ver? É, enfim, mas pronto.
Isto, isto é um flop.
Não,
tudo
o
que
flop.
Eu trouxe aqui é um flop.
Não, eu só estou a responder o que é para mim, porque lá está. Porque eu acho que pela primeira vez na vida fui ao nutricionista, Dr. João Martins, eu sei, tenho que voltar aí. E aprendi muita coisa sobre mim, sabes? E como pus em prática e de facto deu resultado. Eu e o Dr. Martins, aquilo já é tipo uma seita, tudo o que ele disser.
Ah, bem.
Vanda, vai comer urtigas.
Força, vai.
Não, não, mas a sério, a explicação faz sentido, que é, somos todos diferentes, não é? E temos que adaptar as dietas ao nosso organismo, sim.
Frutas e verduras.
Sim.
Pela sua contribuição de antioxidantes, principalmente frutas ricas em vitamina C, que auxiliam na absorção do quê?
De quê?
Da nossa melhor amiga, a colagênio.
Ah, para ter a peluncha esticadinha, sim. Por acaso, eu no outro dia pensei, se eu pusesse assim aqui uns agrafos, isto ficava tudo mais
não,
esticado.
Não, ficavas, parecias um pato.
Pois era, mas eu já estou aqui com aquela... Eu tenho aqueles under eyes bags, como é que se diz em português? É aqueles saquinhos debaixo dos olhos, não é?
Eu me mais preocupa-me mais a papada. Eu tenho pesadelos
com papada. Opa, mas isso também faz parte. E o anel? Que é o anel que se começa a formar
no
pescoço.
Mas eu já tinha o anel desde miúda.
Quem tem
pescoço grande...
Olha, no outro dia vi uma atriz, que é a Florence Pugh. Eu acho que é...
Sim, também tem.
Não é Pugh, é Pug. É Pug. É Florence Pugh ou Pug?
É a Florence que vomita.
Florence Pugh ou Florence Meia? Agora tive uma dúvida de inglês. Olha que raramente isto me acontece.
Para mim, eu primeiro, o meu cérebro foi para Pugh.
Pugh, sim, Pugh. Não, é Pug, não é?
Pug é como o cão.
Não, agora não me lembro. Mas pronto, reparei que ela tem o anel e eu pensei, olha esta chavalita.
Querida.
Com 20 e poucos anos. Que o tem... anel, a mim, não é o anel, é o colar. Só me apareceu igual muito recentemente.
Ah, eu não. Eu sempre tive, eu tenho pescoço engraçado. Grande.
Sim.
Portanto,
é
pronto.
Uma girafa. Vá, diz lá o resto.
Os mais recomendados.
Temos que acabar isto. É
frutas vermelhas e morangos, que também apresentam baixo teor calórico. Portanto, sim. Se eu puder, ando... Antes. Mas assim, se tiver que só três,
é
assim, o foco da cena, diz esta doutora Marmira... Nozes, morangos e salmão.
Olha, morangos, eu gosto muito de morangos e os morangos quase não têm calorias, não é?
Pois
e é
não.
Uma coisa que se come tão bem, porque é tão. É bom mesmo.
E já ouvi
não
dizer
é,
que faz bem aos rins. Eu agora, desde que descobri que tenho ali, tenho aqui uma pedrita.
Vamos falar das últimas coisas
que
ela já apareceu aqui. Bem, morangos, sim. Gosto muito de salmão.
Eu não adoro salmão.
Por acaso, gosto muito de frutos secos. Por acaso, tenho algumas saudades. Tenho que perguntar ao Dr. João quando é que posso comer. Começar a comer-se umas nozes.
Mas pronto.
Olha, já terminamos. Já terminamos. Eu só quero dizer.
O meu irmão não me respondeu à mensagem que eu queria
feita. Mas ainda não fiz o meu momento de professor Marcelo e temos 4 minutos.
Pois é. Bora.
Porque, então, estava eu lá na propriedade,
para quem, na só, herdade, portanto.
Para quem só chegou agora, não é?
Propriedade
uma,
que ela tem em Hobbies.
Uma latifundiária, na minha casa de fim de semana. Que na verdade é um barracão, mas pronto. Mas eu estava lá e não tinha levado o livro que estou atualmente a ler. E tenho lá vários livros, não é? É onde eu leio mais. Porque
eu
estou
péssima, não ando a ler. Zero.
Tenho mais tempo ao fim de semana e depois também é lá que me. Eu gosto
que
de ler.
Te puxa.
Mas no frenesim do dia a dia, às vezes não consigo mesmo. Então lá eu tenho sempre imensos livros. E encontrei este que me tinham oferecido, eu ainda não tinha pegado nele. Chama-se Uma História das Mulheres em 101 Objetos. Eu vou tentar resumir isto em tipo um minuto, porque já temos mesmo que acabar o podcast por hoje. Então, a autora dá uma opinião muito, muito subjetiva e ela assume isso, portanto, a opinião é clara, é dela, não é?
Uhum.
O ponto de partida é mais ou menos, durante muito tempo, quer dizer, as mulheres foram vistas como objetos, não é?
Certo.
Durante determinadas alturas da história, então completamente, não é?
Porque isto depois vai
não é? E então ela decide. De fazer, escolher 101 objetos, e elas 101, podiam ser 1001, podiam ser 10.000, mas pronto, tinha que ter,
ter
tinha
uma
que
ordem na casa.
Um número, não é? Objetos que de alguma forma representem as mulheres. E das coisas que eu mais gostei deste livro, eu estava naquela fase já quando eu estou a gostar muito de uma coisa, eu não consigo parar. Quer dizer, pelo menos em relação à leitura, há outras coisas que uma pessoa tem que parar, não é? Por exemplo, comer, quando estou a comer mousse de chocolate.
Ainda bem que tu me apanhaste assim um
estou
bocado sem reação.
Estou a gostar muito e tenho que parar, não é? Mas pronto, às vezes com a leitura entusiasmo mesmo e quase que tenho que dizer agora para, tens outras coisas para fazer. Sabes quando, eu adoro que me façam isto, seja na leitura, seja, sei lá, na outra arte qualquer, seja numa conversa com alguém que é, pôr-me, ah, como é que eu nunca pensei nisto? Isto faz todo o sentido. Porque é tão bom, estamos sempre a descobrir coisas,
então,
não é? Era chatice, já soubéssemos tudo.
E qual foi o teu objeto favorito já
então,
agora?
Então, ainda não cheguei ao fim. Ela vai desde uma ossada, sem querer fazer muito, desde uma ossada de uma mulher lá da pré-história,
sim,
até à mini saia, até ao batom vermelho, ela vai passando por todas as fases quase da humanidade. E há ali, eu vou só contar um bocadinho, muito rapidamente, há ali uma parte em que ela diz, quem, depois de explicar várias coisas, quem nos diz, por exemplo, que na pré-história... Nós aprendemos assim na escola, é assim que está representado nas imagens que, uhum, se fizeram tentando retratar isso. Quem nos diz que os homens é que andavam a caçar e as mulheres é que ficavam na gruta, agachaditas à fogueira? Porque há coisas de facto que tu não podes provar. Esteve lá alguém para fotografar, esteve lá alguém para filmar, quanto muito tu provas pela observação dos, uhum, dos restos encontrados. Enfim, eu sei, a ciência depois, a antropologia, as ciências forenses, essas coisas explicam. Mas ela dá uma explicação que eu adorei ouvir, que foi, quem é que interpretou esses dados? Homens. Esses homens interpretaram esses dados à luz do quê? Da realidade das suas vidas. Imagina que era um historiador, um antropólogo dos anos 20 ou 30. Uhum. Qual era a realidade dele? E se era um estudioso, muito provavelmente até era de classe alta.
Logo.
E tinha uma vida, não é? Se calhar a ideia dele, ele interpretou aquilo, a imagem dele, que era o quê? Ele é que tem emprego, ele é que sai para ir trabalhar, a mulher está em casa com os filhos. Não é?
Nós podíamos ter sido Liões, quem é que foi, não é? A natureza nós temos casos.
Se calhar também andávamos muitas vezes a caçar com o homem. Não é? Quem é que diz o contrário?
Venha agora.
Pá, isto é só um pequeno exemplo de coisas que ela levanta aqui a poeirada, sabes? Agita o tapete.
Sim, e pôs-te a pensar.
E tipo, ai, tanto pó que havia debaixo deste tapete, e eu adoro isso.
Mas é
não
verdade,
literalmente, essa... que não gosto de levantar tapetes onde estão pó.
Quando,
mas
sim.
Coisas que me põem a pensar e realmente que a estupidez vê ser de tudo da mesma maneira.
Não, e quando as coisas são analisadas à imagem ou mediante o que está acontecendo na sociedade, uhum, na altura, de facto as mulheres é suposto estarem enfiadas em casa, proibidas de fazer
sentido.
Isto e aquilo, logo depreende-se que é uma coisa que acontece desde sempre. E nós não sabemos, de facto.
Portanto, para o final deste episódio, deixem-se questionar, porque isso é tão bom. Nós não sabemos tudo, de facto. Aliás, eu acho que sei mesmo tão pouco.
É verdade, é.
E ainda bem que sei
coisas.
Pouco, porque eu gosto de estar constantemente a aprender e gosto de duvidar até às vezes das minhas próprias, dos meus próprios dogmas, das minhas próprias ideias pré-concebidas, não é? E dizer assim, ah, realmente.
Se por acaso tiverem assim alguma destas coisas que queiram partilhar e dizerem, eu ando a pensar nisto já há tanto tempo e não sei o quê, escrevam-nos para nós vermos. Portanto, m80.pt, secção podcast, mas o que é que se passa aqui? Clica e depois aparece uma caixa, uma espécie de caixa, uhum, a dizer fale connosco, e pronto, e depois nós lemos aqui, debatemos e trocamos aqui umas balas. Pronto, é isso.
Está feito e agora temos que ir embora. Ai, que isto já está.
Tchau,
já tchau.
Isto hoje foi muito longo, foi muito longo.
Mas muito interessante este programa sobre economia.
Pois foi.
Mas o que é que se passa aqui?
Este é um podcast M80.